Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee.
Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz. Inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bem-vindas, todo mundo, ao programa de Mais um Café, hoje de novembro de 2016, com o tema das eleições municipais no Brasil. Eu sou o Fabian, aqui no estúdio de Rádio Dreieckland, acompanhado pela Annika.
Ja, herzlich willkommen zu Mais um Café im November 2016. Und wir sind hier in Freiburg mit dem Fabian und mit mir, der Annika.
Genau, Themen sprechen wir, werden wir heute über die Gemeinderat, über die Gemeindewahlen in Brasilien. A gente vai falar das eleições municipais lá no Brasil. No 2 de outubro foi o primeiro turno das eleições e no 30 de outubro o segundo turno. Como eu entendi, em cada município onde o candidato não ganhou mais que 50% dos votos no primeiro turno, tive que se fazer um segundo turno onde os dois candidatos com os com a maioria dos votos fazem como uma eleição de novo e o povo pode escolher entre os dois. Aí estamos conectados com os nossos companheiros do Brasil, Jaque e Gilly, e o Nils está ligado também na conversa, no diálogo, e vamos ver como foi o resultado das eleições e como foi a campanha e tudo ao redor.
Genau, im Oktober haben die Bürgermeisterwahlen in Brasilien passiert und die Kommunalwahlen. Und es war eben so, dass am 2. Oktober die erste Runde war und die zwei, die am meisten gewählt wurden, eben in dieser ersten Runde, haben dann eine Stichwahl gehabt in der zweiten Runde, die am 30. Oktober stattgefunden hat. Genau, und wir sind jetzt verbunden mit Gili und mit Jackie aus Brasilien, die uns ein bisschen genaueren Einblick geben werden, wie das passiert ist, was passiert ist in Rio und in anderen Staaten. Und genau, wie die Kampagnen abgelaufen sind und wie die Ergebnisse sind.
Genau, Nils ist wie immer dabei als Übersetzer. Und jetzt vielleicht erstmal die Frage nach Brasilien, wie denn diese Wahlen so stattgefunden haben in dem Kontext von dem Wahldebakel oder was heißt Wahldebakel, aber mit der Amtsenthebung halt, mit der politischen angespannten Situation. Kannst du das übersetzen? Das Portugiesisch für dich.
Vamos, a primeira pergunta talvez pode ser como é que aconteceram essas eleições, também vendo a coisa do empenhamento em que a Dilma teve que sair e que agora tem essa um regime com o Temer.
É, o ambiente político em geral. Sim. Talvez vocês podem comentar no início como foi essa situação lá no Brasil para essas eleições.
É, então, Fábio, eu vou pedir até um pouco de desculpas hoje pela minha voz, então estou com a garganta um pouquinho afetada, e aí estou com a voz um pouquinho ruim, aí só de antemão já peço desculpas com relação a isso. Mas o que a gente pôde observar nessa eleição municipal é que realmente o impeachment que aconteceu com a Dilma afetou bastante esse processo eleitoral municipal. Inclusive o PT teve uma redução muito grande, né, no número de prefeituras, de acordo com os dados levantados pelo Tribunal Superior Eleitoral, de 638 prefeituras que o PT tinha, ele foi reduzido a 254. Então, isso a gente já observa que tem, que foi uma influência também desse processo de impeachment, desse forte desgaste, da imagem do PT. E, por outro lado, a gente viu também um crescimento da direita, dessa ala mais conservadora. O PSDB e o PMDB, eles conseguiram levar muitas prefeituras dentro desse processo eleitoral.
Also, Jackie entschuldigt sich erstmal ein bisschen für ihre kratzige Stimme heute. Und ja, klar, das war ein enttäuschendes Resultat aus Sicht der Linken, die Regionalwahlen beziehungsweise die Gemeindewahlen, besser gesagt, in Brasilien. Die Amtsenthebung analysiert Jackie hat schon einen großen Einfluss gehabt und nennt auch zwei Zahlen. Zum Beispiel bei den letzten Gemeindewahlen hat die Arbeiterpartei noch 638 Gemeinden für sich gewinnen können und diesmal waren es nur noch 354. Also da sieht man auch die starke Abnutzung vom Image der Arbeiterpartei durch die Korruptionsaffären in den letzten Monaten. Aber man sieht auch, dass vor allem die zwei großen rechten Parteien, die PMDB und die Puh, jetzt müsst ihr mir helfen. Also die PPP, PMDB und
PSDB.
PSDB, genau. PSDB, Dankeschön. Die haben stark zulegen können bei den Gemeindewahlen.
Acho que só acrescentando também, vale destacar que o que foi muito observado dentro desse processo eleitoral, né, que aconteceu nesse último mês, foi justamente a crise da democracia representativa. A gente viu um número muito expressivo, de abstenções, de votos nulos, brancos. A gente percebe que há uma descrença muito grande dentro desse processo político. Só para vocês terem uma ideia, em termos de abstenção, votos nulos em brancos, foram somados nessas eleições 41%. Isso só no segundo turno. Então, assim, isso demonstra a necessidade urgente, né, da gente ter uma reforma política que reveja também a quantidade de partidos que existe hoje no Brasil e, enfim, por aí vai.
Also, nur um das noch hinzuzufügen, die Gemeindewahlen zeigen einmal mehr, in was für eine Krise die repräsentative Demokratie in Brasilien ist. Wenn man mal zusammenzählt, allein in der zweiten Wahlrunde, im zweiten Wahlgang, gab es 41% Enthaltungen, leere Wahlzettel oder ungültige abgegebene Wahlzettel. Und das sieht man ganz deutlich, dass in Brasilien einfach wirklich Reformen nötig sind auf politischer Ebene, um auch das eine andere Repräsentation von Parteien und von der Bevölkerung zu gewährleisten.
E complementando um pouco o que a Jack falou, muita gente realmente está analisando que o grande derrotado mesmo das eleições foi o PT. E aí, além da questão do impeachment da Dilma, a gente também teve, ainda está tendo, né, a Operação Lava Jato. A grande mídia contribuiu bastante também para, fazer a imagem do PT ficar ainda cada vez pior. E ainda por cima, a crise econômica e o desemprego só aumentando também. Então, foi um pacote de coisas que contribuiu para a derrota do PT e também para uma crise mesmo de todos os partidos mais voltados, à esquerda.
Und nur um das noch hinzuzufügen, meint Didi, dass die Arbeiterpartei, die PT, ganz klar große Verliererin dieser Wahlen ist. Und man sieht eben auch, unterschiedliche Gründe haben dazu geführt, die Wirtschaftskrise zum einen, auch die steigende Arbeitslosigkeit, dann die Korruptionsermittlungen, der sogenannte Lava Jato, der Waschstraßenaffäre und eben auch die Arbeit der Medien, der konservativen Medien. Und das alles hat dazu geführt, dass nicht nur die PT, sondern alle großen linken Parteien und Bündnisse bei diesen Wahlen eingebüßt haben.
Em três grandes cidades, pelo menos, que isso foi bastante noticiado, pelo menos no Rio, em Belo Horizonte e em Porto Alegre, a quantidade de votos nulos, brancos e abstenções superou o candidato que saiu vencedor nas eleições. Então, como a Jaque falou antes, realmente há uma descrença muito grande da população em relação à política e muita gente resolveu se afastar e não escolher ninguém, não se sente representado por ninguém. É uma situação bem complicada mesmo de se repensar como que isso está sendo feito no Brasil.
Und nochmal die Zahl vorher aufzugreifen oder noch zu punktualisieren. In großen Städten wie Rio oder Porto Alegre war es sogar so, dass die ungültigen Stimmen und die enthaltenen höher gewesen sind als die Stimmen, die für den siegreichen Kandidaten oder Kandidatin am Ende abgegeben wurden. Das zeigt einfach nochmal, dass die Leute sich nicht repräsentiert fühlen. Und das ist eben die große Herausforderung und die große Frage, die sich auch die Linke und viele jetzt stellen müssen, wie aus der Situation wieder rauskommen.
Nesse contexto, talvez a gente pode colocar o vídeo que o Jaque nos mandou, Anula Lá, e também gostaria de pedir a vocês que depois do esse pequeno clip, desse jingle que demora 1 minuto 48, vocês explicam um pouco o que o clipe está falando e também da obrigação das eleições, né? O cidadão brasileiro é obrigado de votar nas eleições, ele não pode escolher, é uma obrigação legal.
Genau, jetzt könnten wir vielleicht kurz ein kleines Lied hören, was eben zu den Wahlen gemacht wurde und das ihr vielleicht dann auch danach noch erklären könnt, was das bedeutet und was die da eben für einzelne Sachen ansprechen. Denn es ist auch in Brasilien eben ein großes Thema, dass man ja zur Wahl gehen muss und wenn nicht, dann muss man eben eine Strafe zahlen und was das auch ein bisschen damit zu tun haben kann.
Um é colega do Dória, o outro colega do Cunha. Não vai ter escapatória, vão nos pegar pela unha. O primeiro é amigo de um pessoal esquisito que acampou no barcão. O segundo deixou a cidade largada em ruína sem saber que horas são. Anula lá, pegue um número aleatório e confirme depois. Anula lá, eu prefiro votar no diabo que votar nesses dois. Um faz lembrar do Sartori, o outro do governo Ieda. E a cidade que chore, bebendo água azeda. Conhece a cidade tanto quanto eu conheço o interior do botão. O segundo tem 30 partidos bizarros mamando numa coligação. Anula lá, pegue um número aleatório e confirme depois. Anula lá, eu prefiro votar no diabo que votar nesses dois. Anula lá, pegue um número aleatório e confirme depois. Anula lá, eu prefiro votar no diabo que votar nesses dois.
Bom, então, como a Dili colocou antes, né, a situação de Porto Alegre também teve uma quantidade de votos nulos, brancos e abstenções bem expressiva, e esse jingle ele foi feito por um grupo, né, de pessoas lá de Porto Alegre que não se sentiam representadas por nenhum dos dois candidatos que concorreram ao segundo turno, o Nelson Júnior, que acabou levando, né, que é do PSDB, e o Sebastião Melo, que é do PMDB. Então houve uma mobilização muito grande para que as pessoas anulassem, enfim, se abstessem de alguma forma desse processo eleitoral. Esse jingle, ele acaba dialogando um pouco também com a proposta da campanha, da primeira campanha de Lula para a presidência, que foi em 1989. E, então, ele acaba remetendo um pouco a esse ambiente também, principalmente nessa hora do anula lá, né, que na campanha do Lula ficou muito famoso como Lula lá. Então, tipo, foi uma paródia, né? Mas isso mostra bem o ambiente, o clima que se instaurou aqui no Brasil de, digamos, de repulsa desse processo eleitoral e demonstra bem também essa forte crise de representatividade que a gente está vivendo.
Also der Jingle, den wir jetzt gehört haben, wurde von der Gruppe in Porto Alegre produziert und dort konnte man in der zweiten Runde eben wählen zwischen Nelson Junior von der PMDB und Sergio Melo von PSDB. Also zwei Kandidaten von der Rechten. Und ja, angesichts dieser begrenzten Auswahlmöglichkeiten hat die Gruppe eben vorgeschlagen, macht eure Wahlzettel ungültig, also Anulala. Und dieses Anulala, das reimt sich ein bisschen auf das Lulala, was damals der Jingle gewesen ist, als Lula erstmalig zum Präsidenten gewählt wurde. Also da steckt auch schon eine gehörige Portion Ironie mit drin, aber ja, mit einem bitteren Nachgeschmack eben auch, weil da auch so eine Art ja, Hoffnungslosigkeit ein bisschen mitschwingt. Eu tenho uma pergunta para o pessoal lá no Rio também. Ou seja, no Rio a situação era diferente, assim como teve como candidato da esquerda, né? Assim, de um partido do PSOL. Mas por que vocês acham a anulação e a abstenção era tão grande no Rio, contando que lá teve candidato interessante? É um antigo problema que o PSOL só é um partido chique dentro dos círculos universitários e de uma esquerda muito reduzida que não consegue se ligar com as classes mais populares. Eu ouvi falar também que a única vereadora de uma favela não foi eleita numa favela, senão assim como num bairro assim como mais de classe média. Ou seja, é uma situação complicada, né? Essa representatividade também, o mesmo se reconhecer em candidatos que têm outras propostas. Und ich schließe da mal mit einer Frage noch an, also an die beiden Kolleginnen in Rio. Wie kommt es denn, dass auch in Rio, wo es ja eigentlich einen aussichtsreichen Kandidaten gab für die Linken von der Partei PSOL, den Freixo, dass es dort auch so eine hohe Abstinenz gab und eine Nichtbeteiligung an den Wahlen? Liegt es daran, dass die PSOL als linke Partei es immer noch nicht geschafft hat, einen Wählerklientel abseits der universitären Kreise und eine kleine linken Gruppe aufzubauen, also auch in den großen Vierteln, in den Favelas, in den Barrios Populares Wähler und Wählerinnen zu begeistern? Und eine andere Sache, die ich interessant fand, ist auch, dass ein Stadtrat, eine Stadträtin, die gewählt wurde aus einer Favela, die einzige aus einer Favela, nicht in der Favela gewählt wurde, sondern in einem Mittelklasseviertel. Das zeigt ja auch auf der anderen Seite, dass es sehr schwer ist, also sich auch vertreten zu fühlen, eben von alternativen Kandidaten und Kandidatinnen. Also wo liegt da das Problem?
Tem algumas questões relacionadas aí a essa tentativa de eleição do Marcelo Freixo. Ele teve uma votação mais expressiva do que na última tentativa, que foi em 2012, mas, mesmo assim, uma das coisas que aconteceu foi que ele foi associado ao PT de alguma forma e a toda essa crise que a gente está vivendo. Os políticos de esquerda, de um modo geral, acho que eles sofreram com essa associação com o PT, mesmo que eles não apoiassem o PT. Foi uma associação feita um pouco sem base, sem sentido, mas que aconteceu. Os eleitores eles colocaram todos os partidos mais voltados para a esquerda no mesmo pacote que o PT. E acabou acontecendo uma coisa até curiosa aqui no Rio, porque, na verdade, o Marcelo Crivella, que foi o prefeito eleito, ele sim participou ativamente do governo do PT, inclusive sendo ministro. E ele não foi associado durante essa eleição ao PT, ao contrário do Marcelo Freixo, que sempre se posicionou contra a muitas políticas do PT e do governo do PT, e, de alguma maneira, acabou sofrendo com essa associação. É até difícil explicar por que isso aconteceu, mas, de alguma maneira, essa associação prejudicou bastante o PSOL.
Eu acho que vale destacar também que o PSOL ele fez...
Um momento, já que um momento, só para traduzir rápido, senão é muito largo. Tudo bem. Also, der Fall Marcelo Freixo, der Kandidat von PSOL, es ist schwer zu verstehen, was da passiert ist, meint Deli. Zum einen hat er mehr Stimmen geholt als 2012, also die Unabhängige Linke ist schon stärker aufgetreten. Auf der anderen Seite analysieren viele, dass eben die Krise auch und diese Abnutzung von der Arbeiterpartei auch die kleineren linken Parteien getroffen hat, die eigentlich gar nicht verantwortlich sind für die Missstände, die auch teilweise von der PT verursacht wurden. Also die gesamte Linke wird einfach in einen Sack gesteckt. Und interessant ist auch, dass Crivella, der als Bürgermeister von Rio letztendlich gewählt wurde, eigentlich jemand war, der viel aktiver auch in die PT-Regierung eingebunden war. Der war sogar Minister zwischendurch, aber er wird eben nicht mit dieser PT oder seine Partei als Bündnispartner der PT wird nicht direkt mit der PT assoziiert. Und das ist eigentlich schon komisch, meint Dili. Aber ja, Marcelo Freixo hat mehr unter der PT-Krise gelitten als der jetzt gewählte Bürgermeister von Rio.
Isso aí. É, só acrescentando um pouco também ao que a Dili colocou, o pessoal ele fez uma autocrítica, né? Marcelo Freixo fez uma autocrítica depois que o resultado da eleição saiu no segundo turno, dando a vitória a Crivella. E ele colocou mesmo que há muita dificuldade do PSOL em penetrar principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, que acaba sendo uma dificuldade do partido. E por outro lado, a gente tem uma candidatura, que foi a do Crivella, que é uma candidatura que tem um cunho popular muito forte, né? E ela acaba tendo duas entradas bem distintas aí, que uma é pela Universal, pela Igreja Universal do Reino de Deus, que o Crivella é bispo licenciado dessa igreja, né, que é uma das igrejas que mais cresce aqui no Brasil. E a outra questão também que a gente acaba observando é justamente o fato do Crivella ser ligado à Record também, que é uma grande emissora de televisão. Então, isso tem um apelo popular muito grande, né? Mas, obviamente, que não é só isso. O pessoal ele precisa, de fato, se repensar em como atingir mais essas camadas populares, que acaba sendo, de fato, um partido que é muito elitizado, sim, né, dentro da esquerda.
Ja, und Jackie fügt noch hinzu, Marcelo Freixo, der Kandidat von der PSOL, der Unterlegene in Rio, hat nach den Wahlen auch schon eine Selbstkritik geäußert und hat gesagt, sie haben es eben nicht geschafft, auch wirklich die breite Masse anzusprechen, die großen Favelas, die Vororte, vor allem im Westen von Rio de Janeiro, und haben mehr Zuspruch einfach in der reicheren Südzone bekommen. Und im Gegenteil dazu hat Marcelo Crivella, der am Ende siegreich war, da ein ganz anderes Potenzial. Zum einen ist er als Padre oder als Pastor von der Igreja Universal do Reino de Deus. Das ist eine evangelikale Gruppierung im Rest Lateinamerikas, besser bekannt als Padre de Sufrir. Da hat er eben auch allein das große Netzwerk an Kirchen, wo organisiert Woche für Woche Leute zusammenkommen und wo für die Wahlen getrommelt wird. Und zugleich kontrolliert diese Kirche auch das zweitgrößte Fernsehnetzwerk Brasiliens, TV Recorde. Und damit kann man eben auch viele Leute ansprechen. Und das sind am Ende wohl zwei Faktoren gewesen, die auch ausschlaggebend waren für seinen Sieg.
In relação ao Marcelo Crivella, é importante também lembrar que ele faz parte de um projeto de poder mesmo das igrejas neopentecostais, né? E a Universal tem uma força enorme aqui no Brasil, inclusive com o canal de televisão, e eles terem conseguido a primeira grande prefeitura de uma cidade como o Rio de Janeiro é bastante significativo nessa guinada que os neopentecostais estão tomando aqui no Brasil, de cada vez mais estarem dentro dos espaços de poder e da política. Então, isso também é bastante relevante agora e é uma coisa que está crescendo aqui no Brasil.
Und Dili fügt noch hinzu, dass man auch sehen muss, dass die Figur Crivella, Marcelo Crivella, auch Teil ist von einer religiösen politischen Strategie von den Neopentecostais, also den Pfingstlern und Evangelikalen. Und das ist eine Langzeitstrategie, überall Räume zu erobern in den Gemeinderäten auf allen politischen Ebenen. Und ja, das ist wieder mal ein Beispiel mehr, dass diese Politik viel Erfolg hat in den letzten Jahren.
E acho que aqui para o público alemão a gente deveria entrar um pouquinho mais nesse negócio das igrejas evangelicanas aí. Como estamos no siglo 21 e as eleições que acontecem hoje nos Estados Unidos sempre trazem algumas coisas que são difíceis de entender. Como aqui a igreja mais ou menos é na crise, né? Ou seja, a ideia, todo esse criativismo e tal, essas ideias da igreja clássica são em crise, a população tem uma educação que permite a eles refletir sobre essas histórias que a igreja está contando, e isso faz que não a influência da igreja está diminuindo. Essa é a minha impressão aqui do meu âmbito aqui na Alemanha. Ao outro lado, você tem esse desenvolvimento das igrejas evangelicanas na Latinoamérica em geral, mas no Brasil bem um caso bem específico também, onde igrejas também nos Estados Unidos também tem isso, que tem como igrejas sectas que estão prometendo coisas, a salvação do câncer, coisas ridículas, que se você doa dinheiro, você tem um negócio grande atrás disso. E como vocês explicam que essas igrejas se formam cada vez mais importantes? Isso tem algo que ver com uma política de educação que não rolou, que não foi com sucesso durante as últimas décadas, ou isso tem que ver muito com a crise econômica? Vocês podem elaborar um pouquinho mais essa área para a gente?
Genau, wir sollten vielleicht noch für die deutschen Hörer auch noch mal ein bisschen erklären, was diese evangelikalen Kirchen in Brasilien und in Südamerika sind und was die bedeuten, weil hier in Deutschland ist es ja eher so, dass wenn man an Kirche denkt, man eigentlich eher sieht, dass immer mehr Menschen sich von der Kirche abwenden und hinterfragen und diese traditionellen hierarchischen Strukturen irgendwie eigentlich nicht gutheißen und durch ihre Bildung und sowas, dass sich eher davon abwenden und eben kritisch gegenüberstehen. Und insgesamt der Einfluss der Kirche nimmt man eher so an, dass er eher abnimmt. Und es ist aber eben so, dass in Lateinamerika und vor allem eben auch in Brasilien diese evangelikalen Kirchen oder auch Sekten, kann man sie, denke ich, auch nennen, einfach total den großen Einfluss haben und immer mehr Menschen irgendwie anziehen können und teilweise verrückte, abstruse Sachen versprechen, wie dass sie irgendwie den Krebs heilen können und so, und dass, wenn man nur seinen Zehnten gibt und da eben auch Geld rein investiert, dann viele Sachen möglich werden. Und da eben die Frage nach Brasilien, wie passiert es, dass die Kirche immer mehr diesen Einfluss hat, ob das vielleicht eher irgendwie an irgendwelchen Bildungsstrukturen hängt, dass sich immer mehr Menschen dem zuwenden, oder auch an der ökonomischen Krise.
Isso é realmente fenômeno aqui no Brasil, né? Principalmente com a Igreja Universal do Reino de Deus e várias outras igrejas, outras frentes que acabam crescendo, igrejas pequenas que vão se expandindo, principalmente pela periferia. Agora, Fábio, eu acho que não está só ligado à questão da educação, pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Eu acho que essas igrejas, elas acabam preenchendo um determinado vazio, né? É aí que elas conseguem cooptar muita gente, que meio que elas falam em cima de um problema que você tem, entendeu? Então, se você está com uma dificuldade financeira, a igreja te mostra um caminho que você vai conseguir, que você vai superar, que você vai ter prosperidade. Se você está com um problema de saúde, a igreja vai te mostrar que você vai melhorar, que você vai conseguir superar aquilo, sempre de uma maneira que acaba envolvendo recursos financeiros, né? Então, a gente observa, principalmente na Igreja Universal, que eles trabalham com vários dias, assim. Por exemplo, um dia especial, o dia da fogueira, que é onde a ideia é você queimar todos os males, todas as coisas ruins que estão acometendo, que estão acontecendo na sua vida. Então, você queima aquilo nessa fogueira. Só que, por outro lado, você também dá um dinheiro para você, mostrar, né, que você realmente... um certo desprendimento. Você demonstra que você, dando dinheiro, aquilo vai vir em dobro para você depois. Então, algo muito, muito difícil assim, de entender, porque eu conheço muitas pessoas que têm um nível de educação, estudaram, né, cursaram universidades e tudo mais, e acabaram também entrando para essas igrejas e sendo engolidas por esse discurso. Eu acho realmente que tem muito a ver com esse momento, assim, esse vazio que muitas pessoas acabam sentindo e a igreja acaba preenchendo de uma certa forma, digamos assim.
Ja, Jackie hat gemeint, das Phänomen der Iglesia Universal do Reino de Deus erklärt sich nicht allein am Bildungsstand. Also obwohl viele andere Freikirchen und diese Kirche eben auch vor allem an den urbanen Peripherien Erfolg haben, wo der Bildungsstand nicht so hoch ist, sieht man auch durchaus in Universitäten oder Leute, die in irgendeinem Mittelstandsjob arbeiten, eine große Anhängerschaft. Und die Sache ist wohl eher, meint Jackie, dass diesen Kirchen etwas versprechen können, was Parteien und andere soziale Organisationen nicht können. Denn sie versprechen Wohlstand in Krisenzeiten und sie versprechen Wunder bei Gesundheitsproblemen, für die es eigentlich oftmals keine so einfache Lösung gibt. Und die Gottesdienste von Padre de Sufrir sind auch immer spezieller ausgerichtet auf diese Probleme. Also da gibt es Tage, an denen eben alles Böse verbrannt wird gemeinsam und andere Tage, wo man für Wohlstand betet etc. Und diese ganzen Treffen sind dann immer auch verbunden mit Geldspenden, die man an die Kirchen gibt. Und dort liegt auch der Reichtum, denn die Geschichte ist so, jeden Cent oder jeden Real, den man dann gibt, der wird einem dann doppelt zurück entgolten. So ist ungefähr die Ideologie. E eu acrescentaria, recentemente eu estava num encontro de jornalistas da Alemanha e do Brasil, em São Paulo, no encontro, e fizemos um mapeio, assim como dos atores mais influentes da sociedade brasileira, da sociedade civil. E os colegas e colegas brasileiras, eles colocaram mais em cima as igrejas pentecostais, logo os carismáticos católicos e logo outras igrejas. Então, isso mostra realmente assim, como o peso que tem, assim como o Brasil é um país religioso e o que falaram os colegas também do Brasil, falaram, quem ganhou, quem tem a maioria agora é a igreja da direita e não como fui antes com a teologia da liberação, a igreja da esquerda, né? Und ich wollte es nur noch ergänzen, ich war vor kurzem auf einem Treffen von brasilianischen und deutschen Journalisten und Journalistinnen in Sao Paulo, ganz spannend, und da haben wir so ein Mapping gemacht von den wichtigsten Akteuren der Zivilgesellschaft in Brasilien, und die brasilianischen Kollegen haben ganz oben hingeschrieben die evangelikalen Kirchen, dann die katholischen Charismatiker und dann die ganzen anderen Kirchen. Also man sieht, Brasilien ist ein religiöses Land und das spielt natürlich auch politisch eine Rolle, und der Schluss von den Kolleginnen und Kollegen aus Brasilien war ganz einfach zu sagen, ja, wer im Moment die Oberhand hat, ist einfach die Rechte, die religiöse Rechte, und nicht wie früher, als es noch die Befreiungstheologen gab, die religiösen Linken.
Eu proponho que antes de sair, ou antes de continuar na conversa, a gente vai fazer uma pausa musical e depois volta com mais análises das eleições municipais e muda um pouco o foco das igrejas evangelicais até a política, mas em outros municípios também a gente pode comentar ou continuar também com o Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, acho a PT sofreu uma derrota histórica e vamos continuar falando das eleições municipais.
Dann machen wir am besten eine kleine musikalische Pause jetzt, und danach können wir nochmal zurückkommen zu dem Thema von eben, aber eben den Fokus nochmal etwas ändern zur Politik und auch zum Beispiel zu den Ergebnissen der Wahlen in anderen Staaten und Städten, zum Beispiel auch in São Paulo.
Caô, caô, a justiça chegou. Vai, malandra! Se liga!
Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade.
Sai pra lá, caosada! Ô, oh, rapaz!
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até barulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. As próximas eleições. Oh, oh. As próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no conga. Deu azar, a entidade que estava incorporada. Disse esse político é safado. Cuidado na hora de votar. Também disse, meu irmão, no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe prender. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Eu falei pra você vir.
Vou contratar.
Blá, 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 blá. Sai pra lá, causada.
Seu bezerro.
Esse político é safadão, aí, compadre.
Manoel de vir pedir aqui, beijo até nariz de criança, cheio de catarro.
Nesse país que se divide em quem tem e quem não tem, se do sacrifício cai no braço o obreiro, eu olho para um lado, eu olho para o outro, vejo o desemprego, vejo quem mandar no jogo. E você vem, vem, pede mais de mim, diz que tudo mudou e que agora vai ter fim. Mas eu sei quem você é, ainda confia em mim. Esse jogo é muito sujo, mas eu não desisto assim. Você me deve. Malandro é malandro, mané é mané.
Você me deve.
Você me deve, seu canalha atrás. Você me deve, malandragem. Você ganhou 200 vezes na loteria, malandro?
200 vezes, compadre? É foda, tia.
Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no conga. Deu azar, a entidade que estava incorporada. Disse esse político é safado.
É a malandragem, se liga na missão, fica atento. Político é serol fininho.
Político engana todo mundo, menos o caboclo que me deu azar na macumba do malandra. Caboclo que aguentou ela.
Aí, Jack, comenta aí pra gente que conhece essa música e que você acha importante de colocá-la.
Jack, vielleicht kannst du noch kurz sagen, wieso du dieses Lied ausgesucht hast und was es da am wichtigsten ist.
Então, Fábio, essa música é de um compositor e cantor brasileiro que se chama Bezerra da Silva, e essa é uma versão do Rapa, que é uma banda brasileira aqui no Brasil, bem, bem conhecida mesmo por letras fortes, de cunho social e tal. E essa música eu acho bem interessante porque mostra um pouco que o candidato, quando ele quer o voto, ele faz de tudo por isso, né? Então, tipo, como a própria letra diz, ele sobe o morro, enfim, ele bebe no mesmo copo que as pessoas populares, ele faz de tudo. Aí, a partir do momento que ele consegue, aí pronto, né? Aí o jogo já vira, aí ele já faz o que ele quer. E muitas das vezes, aquela pessoa que você elegeu é aquela pessoa que se vira contra você, através de políticas sociais e tudo mais. Então, acho uma música bem... bem emblemática, assim, para esse momento das eleições.
Also das Lied ist von Bezerra da Silva und was wir gehört haben, ist eine Version von Ohapa, eine Band, die in Brasilien und auch darüber hinaus sehr bekannt ist. Und ja, das Lied ist halt ganz passend, weil es erzählt eben von der Wahlkampagne und von einem Kandidaten, der alles dafür tut, gewählt zu werden, der auch in die Favelas geht und sich dort mit den Leuten gern zeigt, der mit ihnen zusammen trinkt und große Nähe symbolisiert. Und ab dem Moment, wo er dann die Wahl tatsächlich gewonnen hat, vergisst er alle die sozialen Programme und die Sprechen, die er vorher gemacht hat, ja, und das ist doch recht symptomatisch in Brasilien und deshalb ganz passend.
Então, talvez vamos nos mudar um pouco do foco do Rio de Janeiro para o São Paulo. Eu não sei como vocês acompanharam lá o desenvolvimento, mas como eu entendi, o São Paulo foi tipo a origem do Partido Trabalhador também. Eles surgiram do movimento sindical nas grandes indústrias no São Paulo, depois eles vieram um pouco o foco para o Nordeste também e ganharam muitos votos em 2014 lá no Nordeste, mas a origem é São Paulo e acho para o PT o São Paulo é bem importante também. E lá o candidato da direita, um empresário, como eu entendi, ganhou no primeiro turno, algo bem... de bem emblemático, porque até já lá tive um governador ou um prefeito do PT que, de o que eu entendi, fez também muitas coisas que eu tipo apoio, né? Fez uma extensão do transporte público, que ainda falta muito para ser suficiente, mas ele trabalhou nisso, fez ciclovias e fez vários focos, vários políticas na cidade que, para mim, parecem bastante progressistas. Mas aí caiu totalmente. Acho que ele nem estava no segundo lugar nas eleições. Talvez alguém de vocês podia comentar um pouquinho lá da situação de São Paulo.
Ja, jetzt können wir den Fokus vielleicht ein bisschen von Rio auch noch auf São Paulo ausweiten. Ich weiß, also wir wissen nicht genau, wie ihr in Rio das alles so mitbekommen habt, aber es scheint ja so, dass in São Paulo eben der Ursprung so ein bisschen dieser Arbeiterbewegung war und auch der PT als Partei, dadurch, dass es eben diese Industriestadt ist und dort ganz viele Arbeiter sind und die sich dann eben formiert haben und eigentlich recht stark auch die PT dort eben war und dann auch ein bisschen im Nordosten vor allem stark war, aber doch, dass der Ursprung eigentlich in São Paulo war. Und dass jetzt aber bei den Wahlen ja anscheinend ein Rechter eigentlich direkt in der ersten Runde gewonnen hat, ein Unternehmer, also ein Konservativer. Und ja, dass das einfach sehr seltsam ist, da ja vorher ein Bürgermeister der PT da war und der auch viele so fortschrittliche und gute Sachen gemacht hat, zum Beispiel die Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel und des Straßensystems und sowas. Und genau, und der wurde jetzt noch nicht mal, war der auf dem zweiten Platz oder so, dass es noch eine zweite Runde geben musste, sondern jetzt ist eben direkt der, direkt dieser eher konservative Bürgermeister gewählt worden.
Bem, São Paulo tem uma força muito grande do PSDB há algum tempo já, né? Mas o Haddad, que é o atual prefeito da capital, né, da cidade de São Paulo, estava tentando a reeleição e com certeza ele ficou muito marcado por ser do PT no meio dessa crise toda. Mesmo assim, foi bastante surpreendente esse resultado da eleição do Dória, que era o candidato do PSDB, no primeiro turno. Foi bastante surpreendente mesmo, até porque São Paulo, por ser uma cidade tão grande, tinha muitos candidatos à prefeitura. E o Dória, ele representa tudo relacionado à elite mesmo. É empresário, playboy, tudo relacionado a essa alta classe. E o que acontece em São Paulo e aconteceu em outras cidades também é que os partidos de esquerda não conseguiram conquistar as periferias. E elas foram conquistadas por outros partidos mais à direita. É uma situação e uma crise de representatividade que vai precisar ser muito bem pensada mesmo.
Also ja, zunächst ist zu sagen, dass die PSDB, also die Rechte, seit einigen Jahren in Sao Paulo eine große Wählerbasis geschaffen hat. Und eigentlich war es deshalb auch überraschend, dass die PT mit Adagi nochmal die Stadt erobern konnte. Er als Bürgermeister hat dort eigentlich eine gute Arbeit gemacht und ist hart getroffen worden von der allgemeinen Krise, in der die PT im Moment einfach steckt. Und die Rechte wiederum, Dordia, der jetzt der neue Bürgermeister ist, der repräsentiert auf jeden Fall die Elite, das ist ein Playboy, aber sie haben es eben auch geschafft, die breite Masse für sich zu gewinnen und für ihre Politik, und einmal mehr muss man sagen, dass die Arbeiterpartei es eben versäumt hat, auch wirklich sich eine Basis an der Peripherie, in den Stadträndern Sao Paulos zu schaffen, und die Gegner, die Rechte, hatte wohl die bessere Strategie, um dort einfach Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren.
Destaca também no New York Times saiu um artigo depois das eleições que falaram que o trabalho do Haddad em termos de infraestrutura e políticas sociais, em caso que não seria derrubado de novo agora por esse governo, só vai ter um efeito de mediano prazo e talvez só em 10 anos vai ser reconhecido o trabalho pioneiro que ele fez in muitos âmbitos, ne? Und nur um noch zu ergänzen, also in der New York Times war ein längerer Artikel auch über Adagi drin, und dort schrieben die Journalisten, dass wohl die Arbeit von Adagi, die Reformen, sowohl soziale als auch was Infrastruktur angeht, wohl erst mittelfristig wirklich zeigen werden, wie tiefgreifend sie waren, und vielleicht wird man seine Arbeit erst in 10 Jahren schätzen, im Moment wohl eher nicht.
Mas o risco de, com a entrada do PSDB, tudo que o Haddad fez ir por água abaixo e ser totalmente modificado é bem alto. Tanto que, em relação ao trânsito, por exemplo, que uma das coisas que aconteceu foi baixar a velocidade de algumas vias, e isso já melhorou o trânsito em São Paulo, o Dória já disse que quando ele assumir, ele já vai mudar isso completamente. Então, se numa coisa como essa ele já está afirmando que vai modificar, imagino que, em relação aos programas sociais e a tudo mais, vai ser bastante arriscado que também aconteça a mesma coisa.
Und Dilly meint doch, dass das Risiko relativ hoch ist, dass viele von diesen Politiken aber schon recht bald rückgängig gemacht werden. Zum Beispiel hat Adagi ja auch den Nahverkehr und den Bussen Vorrang gegeben und dafür auch einige extra Spuren eingerichtet in Sao Paulo, Freeways und so abgeschafft. Und Doria hat schon angekündigt, das rückgängig zu machen und wieder den Autoverkehr, den individuellen, zu bevorzugen, was auch eher sein Klientel ist. Und Dilly meint, im sozialen Bereich kann das Gleiche passieren. E para dar exemplo para a área social, Haddad também foi uma das pessoas que, com o programa de braços abertos, foi a única grande cidade que fez uma política para consumidores de crack, e assim como que trabalhou com eles com uma redução de risco e de danos, e não com uma política repressiva em contra dessas pessoas. Foi um grande experimento com muito sucesso na América Latina, mas aí muitas pessoas temem que isso vai terminar, porque o governador do estado do São Paulo, o Alckmin, sempre foi um dos grandes adversários também dessa política mais liberal de drogas, e ele é do mesmo partido que o atual alcalde, o prefeito de São Paulo, né? Und um ein kleines Beispiel zu nennen, wo es Befürchtungen gibt im sozialen Bereich, unter Adagi wurde auch eins der liberalsten und interessantesten Programme eingeführt in Lateinamerika, die mit dem Umgang mit Crack-Konsumenten und Konsumentinnen zu tun hat, wo es eben nicht darum ging, die zu stigmatisieren und die zu kriminalisieren, sondern mit einer Schadensbegrenzung zu arbeiten und offen auf die zuzugehen, sie in soziale Programme einzubeziehen. Und das kann sich sehr schnell ändern, und Gerardo Alckmin, der Gouverneur von dem Bundesstaat São Paulo, war immer ein großer Gegner von dieser Politik, und der ist Parteigenosse von Doria, und das lässt für diese Drogenpolitik nichts Gutes hoffen.
Agora, esses, como a gente já comentou, essas eleições aconteceram justo algum só tipo um pouco mais que um mês depois do impeachment final da Dilma. Tive muitas protestas a gente contra esse impeachment também. A análise ainda está sendo feita, a gente vai continuar na análise na mesa redonda aqui na Alemanha, mas eu acho que tive, pelo menos aqui, uma expectativa mais um sinal da população, mais que eles não apoiem esse impeachment, né? Agora, a gente pode ver aqui o partido de Michel Temer, o PMDB, eles ganharam quase a mesma quantidade de municípios que nos últimos... Até aumentaram. Em 2012, eles conquistaram 1.022 municípios, e agora são 1.038. Então, eles até conquistaram mais municípios que nos últimos eleições. Então, o que isso significa para essa análise? Como tem isso que ver também com as abstenções, e como vocês colocariam essa expectativa ou fazendo uma resposta a essa expectativa?
Jetzt, diese Wahlen sind ja ungefähr einen Monat nach dieser endgültigen Entlassung von Dilma passiert. Und man hat ja jetzt schon auch in den letzten Wochen immer wieder festgestellt, dass es schon Proteste auch gegen diese Entlassung von Dilma gab. Und eben diese Forderte-Mehe-Proteste und sowas. Und das wird eben, also wir haben das auch analysiert, und diese Analyse wird auch beim runden Tisch dann eben nochmal vertieft werden. Und es hat aber schon immer gewirkt, dass diese Proteste auch ein Signal des Volkes eben waren gegen diese Entlassung und dann auch gegen diese rechte konservative Regierung, die jetzt eingesetzt ist. Und trotzdem waren aber auch schon in der letzten Wahl 2012 und jetzt eben 2016 die meisten kommunalen Regionen oder die meisten Städte von der PMDB eben regiert worden, und im Jahr 2012 waren das 1022 Städte und jetzt sind es eben noch mehr geworden, 1038. Und genau, da wäre jetzt einfach die Frage, was hat das, wie kann man das jetzt mit in diese Analyse von der Entlassung von Dilma mit einbeziehen, und was das auch vielleicht mit den Enthaltungen zu tun hat?
Então, Fábio, eu pelo menos acredito que esse crescimento expressivo, tanto do PMDB quanto do PSDB nessas eleições municipais, eles acabam estando atrelados também ao papel que a grande mídia acabou adotando, ao lado que ela acabou adotando dentro dessa narrativa toda. Porque a gente percebe claramente que a mídia está apoiando as ações de Michel Temer, que agora está na presidência. Enfim, é quase nulo o número de questionamentos que você vê quando você liga um jornal aqui numa grande emissora de televisão aqui no Brasil. É quase nulo o número de questionamentos que ocorrem a esse governo, né? Então, a mídia tem apoiado politicamente, sim, o PMDB. E eu acho que isso acaba refletindo também na questão dos votos, né? Enfim, a grande parcela da população ainda acaba se informando pelos grandes jornais, pela televisão, pelo rádio, pelo impresso, enfim, o que seja, e o discurso acaba sendo esse, essa narrativa desse lado que apoia essas ações adotadas atualmente pelo PMDB. E isso acabou reverberando nessas eleições municipais.
Also, Jackie fügt nochmal hinzu, der große Stimmgewinn der Rechten hat natürlich auch was mit dem Medienmachen und vor allem mit den großen kommerziellen Medien in Brasilien zu tun. Und sie sind diejenigen gewesen, die das Narrativ geprägt haben von einer korrupten Linken über Monate hinweg und auf der anderen Seite Politiker der Rechten nicht ganz so kritisch unter die Lupe genommen haben, um das vorsichtig auszudrücken. Also anders gesagt, sie haben die Rechte unterstützt, meint Jackie, in diesen ganzen Wahlprozessen und auch schon während des Impeachments. Und ja, das ist eben jetzt auch das am Resultat von den Wahlen abzulesen.
Bom, a gente acha que tem que a gente tem que concluir o programa já. Quero agradecer muito aos participantes do Brasil, a minha nova colega aqui, Annika, para a tradução, e ao Nilson, obviamente, também para a tradução. E talvez você tenha uma última colocação ou a gente só de despede e você veja, você fala até aqui em um mês.
Ja, ich denke, wir müssen das Programm leider schon beenden. Wir bedanken uns bei den Kolleginnen aus Brasilien und bei Nils für die Übersetzung. Und ja, vielleicht habt ihr noch eine letzte Sache zu sagen. Und wenn nicht, dann hören wir uns in einem Monat
wieder. Ich bedanke mich auch bei dir. Das darfst du ruhig auch übersetzen.
Ja. Ich bedanke mich auch bei dir.
Eu só queria dizer que, pensando nesse cenário que se montou aqui no Brasil, a gente está numa situação bem preocupante para o que será a próxima eleição presidencial daqui a 2 anos, né, em 2018. Então, até lá, muita coisa vai acontecer e a esquerda vai precisar realmente se rearticular, se repensar muito para conseguir ter algum lugar nessa eleição presidencial de 2018. Vamos ver o que acontece até lá, mas por enquanto está bem preocupante.
Ja, und Dili schließt mit den Worten, dass in Brasilien spätestens nach diesen Gemeindewahlen jetzt allen klar ist, dass die Situation schon besorgniserregend ist. Und ja, die Linke hat einige Aufgaben vor sich. Sie muss sich neu erfinden, um bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2018 wirklich eine Rolle spielen zu können und vielleicht auch wirklich wieder die Präsidentschaft übernehmen zu können. Und ja, was bis dahin passiert, bleibt abzuwarten. Bedenklich sind ihre Worte, ihre Schlüsse. Também daqui do Sul, foi um programa interessante, obrigado e até a próxima vez, eu diria. Und ja, hier aus dem Süden nochmal, war ein spannendes Programm und bis zum nächsten Mal.
Até a próxima.
Eu agradeço também, gente. Obrigada, acho que valeu bastante aí o programa, né? Uma discussão que eu acho que merecia ser pautada. E esperamos que o cenário melhore. Um abraço a todos.
Ja, vielen Dank an alle und ja, hoffen wir mal auf bessere Zeiten.
Até mais. Valeu.
Tchau. Tchau.
Até, valeu. Tchau.
Tchau.